Olá, bom dia. Bem-vindo a mais uma emissão do programa A Nossa Terra, todos os domingos, entre as 10 e o meio-dia. A Direnor leva até si, através do RCP, o que de melhor se faz e acontece aqui na região. O Valdo Sousa em antena, num programa isento, abrangente e com informação pela positiva que dá voz a gentes da nossa terra. Hoje, à semelhança daquilo que temos vindo a fazer em antena, continuamos com o olhar pelo movimento associativo da região. Vamos falar do rancho folclórico da Citânia de Sanfins, no concelho de Passos de Ferreira. Lembro que o programa vai ficar disponível em podcast, no site e no Facebook da Rádio Clube de Penafiel, a partir de amanhã.
A nossa terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana, em destaque, o rancho folclórico da Citânia de Sanfins em Passos de Ferreira e a Associação de Diabéticos do Vale do Sousa.
Em nossa terra, há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção Direnor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Cheio de força e dedicação, o rancho folclórico da Citânia de Sanfins de Passos de Ferreira conseguiu ultrapassar o período de pandemia marcado pela falta de atividade, regressando com a determinação necessária para continuar a levar a tradição e os costumes antigos a todos os palcos. Mas, por agora, importa perceber como tudo começou. António Brandão.
Foi em 1980 que um grupo de amigos, defensores da cultura folclórica, começou a idealizar o rancho folclórico da Citânia de Sanfins. Três anos depois, em janeiro de 1983, e já após uma primeira atuação não oficial, é finalmente registado, tornando-se um dos grupos de folclore da freguesia de Sanfins de Ferreira, em Passos de Ferreira. O sócio fundador, Amílcar Ribeiro, foi o primeiro presidente do rancho, permanecendo na direção do grupo durante 12 anos. Mais recentemente, voltou à presidência, sendo o atual dirigente. Foi na casa de Amílcar onde tudo começou. A casa do presidente era o ponto de encontro para família, amigos e vizinhos que partilhavam o gosto pelo folclore e encontravam naqueles momentos uma forma de convívio. Passadas quatro décadas desde a sua fundação, o rancho tem na atualidade uma sede própria, com um grande salão, bar e parque traseiro. É nestas instalações que realiza diversas atividades, nomeadamente a celebração do São Martinho, a Ceia de Natal e também o Festival de Folclore, que realiza todos os anos no segundo sábado do mês de agosto. O grupo cumpre ainda a tradição anual de cantar as janeiras, porta a porta, bem como faz gosto em participar nas festas da freguesia. Este rancho folclórico tem percorrido todo o país e além fronteiras, atuando em romarias, festivais e outras festividades, levando sempre o sentido da genuinidade de um povo do Vale do Sousa, gente a quem muito deve a sua cultura e o seu passado. Com 54 elementos, das mais diversas idades, apresenta com rigor e autenticidade o trajar de diversas classes sociais do antigamente, com destaque para o criado de servir, o lavrador caseiro, traje de linho, de domingar, de romaria, dos noivos e viúva, revivendo assim os usos, costumes e tradições da sua terra.
Depois de recuperarmos mais de quatro décadas de história do rancho folclórico da Citânia de Sanfins, de Passos de Ferreira, está na hora de conversarmos com alguns dos seus componentes. Vamos começar por ouvir Amílcar Ribeiro, fundador e presidente do rancho. Amílcar tem hoje 80 anos, é natural de Sanfins, um dos fundadores do rancho, também foi o seu primeiro presidente do grupo e foi também ensaiador. Passaram, entretanto, outros nomes pela direção, no entanto, voltou a ocupar o lugar de presidente, encontrando-se já no seu segundo mandato. Para além das suas funções como dirigente, faz parte do coro envergando o traje domingueiro. O Sr. Amílcar é um amante do folclore, sentimento que vemos refletido em todos os anos dedicados a este rancho. Vamos agora perceber como é que tudo isto começou. Sr. Amílcar, como é que começou este seu gosto pelo folclore?
Isto não é ganhar, porque isto não é um ganha-pão. Mas foi fácil. No princípio não fui eu que participei em organizar este tal desfile em 1980, onde, nesse desfile, saiu o Carnaval e saiu uma parte do rancho folclórico que veio a ser o rancho folclórico da cidade de São Fins. Eu não pertencia a nenhuma, não participei no peditório, pelo contrário, participei com a ajuda que vieram bater à minha porta e eu participei como sempre participo. E então, no ano seguinte, no domingo gordo do ano seguinte, eu disse aos meus colegas, entretanto, então, formou uma direção do que saiu para o Carnaval e para o rancho folclórico. Aguentou com as duas inícios dessa coletividade do Carnaval, do Domingo Gordo e do rancho folclórico, que veio a ser o rancho folclórico da Cena de São Fim. E foi fácil ver dois simpatizantes, porque a nossa freguesia é uma freguesia pobre, mas era muito bem rica no folclore, de música. Então, como havia muitos músicos, havia muito rapaz que andava até no rancho das flores de Pasto de Ferreira, andava o rapaz no rancho folclórico de São Martinho do Corrompo, andava o rancho no folclórico do Lordeu. E então, tinha paixão que viesse e saiu então na marcha de Carnaval, não era só brincadeira de Carnaval, veio um pequenino rancho formado com danças e cantares aqui da zona. E assim começou o início do nosso Carnaval. Para o ano, neste ano seguinte, saiu a marcha, já estava na direção, no ano seguinte, 2081, já estava na direção. E eu convidei aos meus colegas, perguntei aos meus colegas, pá, não seria fácil nós organizar também um desfile de Carnaval, depois do ano 1900, do Domingo Gordo, que saiu este início do Carnaval, nós podíamos organizar. E eles todos concordaram. Então, fizemos 15 anos, todos os anos, uma brincadeira no Domingo Gordo, que fazia a marcha de Carnaval. Foi um problema, foi para nós fazermos ensaios quem entrou para a parte do folclore. O salão, havia aqui um salão aqui perto da minha casa, onde eles ocuparam aquele salão para fazer os ensaios. Mas a senhora foi muito pronta a oferecer as condições do seu salão para eles organizarem os ensaios de folclore. Deu ao fim de 3 semanas, disse, opa, a gente tem que desenrascar, porque eu vou fazer obras, e este é meu filho, e o meu filho disse que quer fazer aqui obras, agora não podes continuar aqui com os ensaios. E eu, como já estava na direção do rancho, eu tinha aqui uma oficina, que era uma oficina, não sei se a menina consegue ver, que é uma oficina de encalhadores, éramos 8 homens, a trabalhar nesta oficina. Para mim era um trabalhão, nós, todos os sábados, eu mais o meu filho e a minha esposa, arrumar essa ferramenta toda dos trabalhadores que trabalhavam durante a semana. Tínhamos que arrumar no sábado, no domingo à noite, tínhamos que pôr outra vez no sítio as ferramentas, para na segunda-feira vir trabalhar. E assim andou. Andou a autorizar aqui na minha casa os ensaios e todas as condições de folclore. Mas, como as condições aqui da casa eram muito fracas, porque era muito trabalho, muito apoio, a gente barreia tudo, barreia. Mas aquele pó da madeira, não havia nada que não se escondesse, que ela começava a dançar e aquilo era para ser um dia de aula. Então fomos pedir à Câmara Municipal, que nos via também aqui à beira, que era cada quase 100 metros da minha casa, havia lá um terreno, que era de umas escolas, e eu tinha lá um terreno meio parado, meio abandonado. Nós fizemos o pedido e eles cedermos o terreno para nós construir uma sede. A sede que temos atualmente a trabalhar nela e está com muito gosto. E tenho muito gosto nesta obra que foi feita. Não foi só eu, porque eu não sou trolho, mas trabalhei lá muito. E então, essa obra, em 1980, nós fizemos a inauguração. 1989, foram 9 anos que nós estivemos a trabalhar aqui dentro da minha casa, um parque de folclore, um bem-menino a estudar. Muito trabalho, muito trabalho. Eu ganhei tanta paixão por esta coisa de folclore, da cultura da freguesia, e depois ainda tem outra coisa. Eu tinha aqui, infelizmente, tenho aqui um filho que ele é mongoloide. Ele ganhou paixão. Ele até era um bailarino ultimamente, agora já está outra vez empregado, estou aqui à beira dele, como pai da minha esposa faleceu há 22 anos. E ele dançava dois números no folclore. Eu até dizia muitas vezes aos outros componentes, eu não devia ter a paixão que tenho aqui o meu filho, porque ele dizia, o rancho é nosso. Ele falava muito pouquinho, mas ele muito rancho é nosso. E ele então, todas as saídas, se não dançasse, ele ia embora zangado. Nós tínhamos que deixar de dançar. E aí comecei a ganhar mais gosto por ver que o meu filho estava, gostou. E foi um passatempo que ele, sei lá, não pensava que ele se ia apaixonar tão por folclore. Ainda foi mais por gosto para ele, que eu apaixonei também por folclore, que ele, esses anos todos. Aqui há a responsabilidade dele, que é muito duro, mas eu nunca perdi o tempo, fui perdido, fazer sempre com muito gosto, fazer isso.
O senhor, além do filho, também a filha e a esposa que faleceu, e também agora o neto, também seguiram este seu gosto pelo folclore.
E a prova dos meus filhos, eu tenho 4 filhos, vou pôr o meu filho, este, infelizmente é suficiente, mas as duas filhas, em Augusta, e tenho outra que está para a Alemanha. É também duas componentes aqui do rancho. E tenho uma sobrinha. Mas dá-me sensação que os pais trazem muitos meninos. E nós deixámos no fim da atuação dos ensaios. Deixámos os meninos. Dançámos o tal conhecido Vira Geral. E os meninos começavam a ganhar paixão. Agora não. Né? Paixão é o telemóvel, o tricotica. E já nem quer vir para... com os pais já não traz meninos com eles. Hoje... Para ganhar paixão para o folclore não ir agora.
Hoje é mais difícil cativar os jovens para o folclore?
É muito difícil. Dá-me aqueles andauetes de eles, vinho e depois deixem-me experimentar, deixem-me dançar esta dança. Mas agora não, agora eu quando eu os vejo, tenho aqui dois para o rapaz que vier aqui mesmo, está em frente à minha casa, eu disse, para um preso, não tenho paixão. Tenho paixão para outras coisas, infelizmente, com o mundo para gostar.
Como é que foi este tempo de pandemia para o vosso rancho?
Foi muito complicado. Quer dizer, nós, graças a Deus, não tivemos morte nenhuma, e só a minha filha e o meu filho tiveram com a pandemia, mas o resto da... Tanto eu, como o meu filho, como o meu genro, e aqui por volta da casa, e o nosso do grupo, houve pouco. Morreu aqui muita gente, e muita gente desanimou. Não tem tanta alegria, não tínhamos. Nós, nas salas de ensaios, aquilo era uma arrumaria todos os sábados. Agora não, agora vem os componentes, vem aquilo, é uma sala morta. Mas o mundo transformou-se muito.
Muito, muito, muito. Vocês, um dos vossos pontos altos era o Festival de Folclore. Continuam a organizar?
Nós vamos organizar.
O Festival de Folclore.
Estamos já, desde a epidemia, que ela começou, nós nunca fizemos já fizemos duas saídas. Fizemos duas saídas com promoção, a pretensão de ser com promoção para este ano, para o nosso festival. E vamos a ver se organizamos, estamos a contar com isso.
Já organizaram um Augusto, entretanto?
Já fizemos também era uma coisa de tradição, nós organizar todos os anos o nosso Augusto. E já fizemos este ano, graças a Deus.
A ceia de Natal também era uma atividade que costumava fazer?
A ceia de Natal também foi organizada, sim. Desde o princípio, convidámos o próprio. Ele era oferecido uma pequena prenda e dá um florzinho e pronto, era uma brincadeira que nós fazíamos e era um dia, uma noite de alegria, passávamos com tudo.
Ao longo destes anos, vocês atuaram em muitos sítios, não só em Portugal, mas também no estrangeiro.
No estrangeiro não temos tido, tivemos só a única saída que fizemos este ano com o terceiro tempo à permuta foi para Ponte do Lima. É o único rancho que saiu. Estava com a intenção de ele me fazer a permuta. Foi comprometer, fazer o nosso festival, que é no segundo domingo do mês de agosto.
Quais são as vossas necessidades atualmente, Sr. Amílcar?
As nossas necessidades é que os componentes que não me saiam quer dizer, saíram poucos, mas saíram dois ou três que me fizeram bem falta, mas pronto, não sei. Ele também era muito chato, ele não se podia viver com ele, ele arranjava sempre problemas, não pode ter problemas. No Rões tem-se tentar levar isto da melhor maneira, mas não se levar isto em rigor e levar isto para um lado que não é a direção do folclore e já do convívio.
E apoios? Quem é que vos vai apoiando?
Graças a Deus. Graças a Deus, este ano tivemos um subsídio de 1.000 da Câmara e 500 da Junta. E o ano anterior também.
Quanto a projetos, o que é que gostava ainda de fazer neste grupo?
Nós o projeto que queríamos era ter saúde e eu não ter 80 e tal anos e sei lá, se nós continuássemos, não alterasse, não tirasse, nós estávamos prontos para fazer atuações, estamos completamente, graças a Deus, temos pessoal que chegue para fazermos uma atuação digna.
Mas eu sei que gostava de construir um acesso ao parque, uma cobertura.
Nós não estou a cultura por parte de que a gente de sentido da cultura mais do que a gente realiza.
Também gostavam de comprar uma concertina nova?
Isso nós, graças a Deus, temos. Já foi comprada uma há 3 anos. E temos concertina, temos um acorde parado, temos 2 violas. Isso, graças a Deus. Nós, de música estamos mais ou menos compostos para fazer uma atuação. Queremos é que esse componente, o Sr. Vicente, não sei se a menina já viu aí o nome dele, porque é o tocador da concertina.
Sim.
Ele já vem desde a Espanha, da França, que ele, quando começou em 1980, já foi ele o que vinha a tocar dessa altíssima marcha, e ele ainda continua, agora temos mais 2 novos que estão a começar a tocar, mas foi este rapaz, este senhor, até pelo contrário, é meu compadre agora, ultimamente, mas era o último homem que veio com o início das marchas lá da França para cá, e segui também aí com os tambores, mas nós não precisamos, graças a Deus, temos material para fazer uma atuação.
Muito bem. Sr. Amílcar, para terminar, o que é que gostava de dizer, uma mensagem aos vossos elementos, aos vossos componentes e também a quem nos está a ouvir?
Eu simplesmente estou convencido que eles me aceitam bem a minha palavra, porque eu tive muitos anos à frente do Rões como ensaiador, menina. Mas eu não sei, nem sequer sei dançar, mas eles, graças a Deus, tenho lá de ser a eles todos. Eles escutavam, eles eram humildes, eles obedeciam, era fácil de conviver com esse grupo que eu tenho, assim, graças a Deus. Não era como se vê, como dizem certos rões, estão a discutir, a porrada uns com os outros, mas graças a Deus, nunca empurrei ninguém abaixo de um palco, nem outros, eu discuti com eles todos. Entendiam bem com ele e eles comigo, graças a Deus.
Depois de ouvirmos o presidente, vamos ouvir uma música tocada e cantada por este grupo.
Bye.
O A Nossa Terra foi conhecer algumas das pessoas que, movidas pela curiosidade, mas também pela vontade de aprender folclore, apareceram nos primeiros ensaios deste grupo. A vontade de aprender depressa se transformou numa paixão e a grande maioria nunca mais saiu do grupo até aos dias de hoje. Maria Coelho tem 61 anos, juntou-se ao Rancho Folclórico da Citânia de Sanfins desde a sua formação. O gosto da família pela música inspirou-a a juntar-se ao folclore, onde desde 1980 é dançarina. Maria é a noiva do rancho, fazendo par com o seu marido, Augusto.
Gosto de folclore. Muito. Minha família foi toda de folclore, pronto. É todo bairrista, gosta de folclore. Eu dançadeira e ando com o traje da noiva. Gosto de levar as nossas tradições muito longe. E são fins longe.
Maria Coelho afirma que, para além de amizades e conhecimento, o folclore lhe trouxe alegria à sua vida.
Muitos conhecimentos, não vou dizer que não, que gosto de folclore e conhecermos gente de outros países, de outros lugares e ter amizade com as outras pessoas. Gosto muito. Alegria, extração. Gosto muito de folclore. Ajudo a cozinheira. Fazemos uma vez por mês jantares e eu vou ajudar. Sou ajudada de cozinheira. Ganhando com gosto no fundo.
Foi também através do rancho que Maria conseguiu visitar outros países, como a França, onde teve a oportunidade de reencontrar família que já não via há muito tempo.
Aquilo foi um convívio muito bonito e além do convívio, os imigrantes gostaram muito da nossa atuação. Era a minha madrinha e meus primos todos eram lá de casa. E convivemos, fomos ver as casas deles que nunca tinha visto lá em França.
Para além do marido de Maria, a sua filha Cristiana e a sua neta Matilde, com apenas um ano de idade, também fazem parte do rancho, o que lhe traz um grande orgulho.
Muito feliz, uma alegria, muita alegria. Não tenho palavras para isto. Isto for não ir abaixo e que tenha muitas saídas para a gente levar o nosso traje, a nossa tradição longe.
Já Augusto Ribeiro, de 62 anos, marido de Maria, associou-se ao grupo um pouco mais tarde, apenas em 98, após um convite do ex-presidente Alcino Gonçalves. Revela que nunca teve muita ligação com o folclore e que pensou duas vezes antes de aceitar o pedido para se juntar ao grupo. No entanto, após a sua entrada, o gosto pela tradição começou a aparecer e Augusto descobriu uma nova paixão, assim como a sua queda para o canto. É o noivo, mas também faz parte do coro e durante os 24 anos que esteve no rancho também já teve a oportunidade de ser vice-presidente. Augusto Ribeiro diz ter feito muitas memórias no folclore e que o mesmo também o permitiu conhecer novos lugares, até mesmo fora do nosso país.
Eu entrei em 1998. Eu entrei nessa altura. Nessa altura havia o presidente que dizia que tinha dificuldades em arranjar pessoal para que tomasse conta do bar. Eu até lhe dizia a ele que, pronto, está bem, para o bar eu vou, mas eu até nem quero entrar na direção nem nada, mas eu, com jeitinho, foi metendo e eu entrei para a direção. Não. Eu não tinha assim coisa de grandes conhecimentos do rancho, porque até vinha de uma terra que não existia folclore. Embora, pronto, depois de já estar esses anos todos, o folclore já sinto folclore de outra maneira, não é? Levo o traje de noivo e faz parte, ajudo no coro e pronto, assim. Não, dançar não. Bem, o folclore foi o conhecimento, amizades. Posso dizer que já tivemos uma série de saídas, como foi quase ir à França, à Alemanha, Espanha muitas vezes, propriamente também ao Algarve, foi muito claro, essa foi uma zona que penso que muita gente gosta de visitar, e foi através do folclore que eu conheci essa zona. Portanto, penso que é importante, por esse aspecto, também andar no folclore. O imigrante no estrangeiro parece ser muito mais diferente do que é quando vem aqui, porque lá eles é uma família, não, nós fomos recebidos de uma maneira, eles não podiam fazer mais com o que fizeram. Fomos muito bem recebidos, tanto em França, na Alemanha também ficámos todos lá muito bem recebidos por coisa daí, dos alemães, dos imigrantes. Nós também temos recebido muito bem todos os grupos que têm vindo ao nosso festival. O grupo as atuações que tem feito muito boas atuações, e vejo o grupo bastante bom e bastante forte. Portanto, é de continuar assim. Ou seja, é esse, é como eu digo, é o grupo manter-se bom, unido, e que tenha boas saídas. Claro que toda a gente também gosta de andar no grupo, mas gosta de ter atuações para poder mostrar a qualidade que temos o folclore, e tenho principalmente o Anjo da Citânia de São Fios, não é?
Vicente Santos, de 76 anos, também está neste rancho desde a sua fundação. Foi convidado para ser tocador de concertina e relembra o seu primeiro ensaio onde tocou sozinho. Apesar de ter pensado duas vezes antes de aceitar o convite, os laços que criou no grupo fazem-no continuar até hoje. São várias as experiências e bons momentos que o folclore proporcionou durante todos estes anos e que contribuíram para a sua permanência no rancho. Atualmente, Vicente é um dos três tocadores e afirma que só vai sair quando o corpo não o permitir continuar.
Eu entrei em 1980, fiz o primeiro ensaio de rancho sozinho. Foi um senhor que me vier pedir a casa, que ia formar o rancho da Citânia e para eu ir tocar. Eu não queria muito ir, mas depois sempre a teimar comigo, e eu acabei por ir. E fui, e depois comecei a ganhar amigos e gostei muito do rancho, de Playonde. Desde pequeno gostei sempre, quando eu ia uma concertina, eu ia atrás da concertina, gostava muito da concertina. Depois aprendi a tocar alguma coisa e serviu para ir para o rancho. E eles... É porque gostaram de mim, senão me não durava tanto tempo. Até arranjei lá dois padrinhos para os meus filhos e amigos, dava-me bem com todos, comecei a ganhar amizade e foi que me fez lá andar tantos anos. Assim, aí os passeios, conhecer terras, tudo isso fez com que eu aguentasse tanto tempo. Eu senti-me sempre bem, eu dei-me sempre bem com eles, eles davam bem comigo. Eu nunca me arrependi de ir para o rancho. E gostei sempre de andar, e ainda vou andando enquanto puder. Quando não puder, sou obrigado a vir embora.
Seguimos agora com o testemunho da filha de Amílcar Ribeiro, que já ouvimos neste programa. Vamos ouvir Augusta Martins, de 52 anos. Ela diz que não conseguiu evitar o folclore, principalmente porque os ensaios começaram a ser realizados em sua casa, como já ouvimos. Herdou a paixão do pai por esta arte, considerando o rancho folclórico um vício saudável que não consegue largar. Agora partilha o gosto pelo folclore com o seu filho Carlos, de 17 anos, com quem já teve a oportunidade de fazer par. Para além de dançadeira, Augusta também faz parte da direção do grupo, ocupando o cargo de tesoureira. Durante a nossa conversa, falou-nos ainda dos momentos mais marcantes do rancho, entre os quais a sua primeira atuação, e dos seus principais desejos para este grupo.
É música, é um bichinho que está dentro, que rói e não sabemos porquê, é as trajes, é o convívio, foi efetivamente... Com uma parte do meu pai ser o responsável, ser o presidente, e estar muito tempo ligado também ao folclore. E pronto, e agora ver o meu filho também, efetivamente, a dançar, normalmente neste caso quase de par comigo, acaba por as emoções são, olha para um lado, vê um e olha para o outro, vê-se no meio deles, não é? E isso acaba por ser motivador. Eu sei que assim como o meu pai passou o legado, entre aspas, embora ele continue, eu tenho que passar ao meu filho e acho que efetivamente se calhar o meu filho vai continuar com o bichinho, mesmo que depois pare, possivelmente um dia deste, se parar, vai acabar por retomar, porque vai lá estar de certeza o bichinho. Já ganhei tudo aquilo, aqueles sítios para onde fomos, o intercâmbio que há efetivamente entre culturas, danças, músicas, que são totalmente diferentes muitas das vezes das nossas, e acaba por tudo isso junto dar-nos aquilo que se calhar temos individualmente, indo para aqui, indo para lá, e acaba por ser jogado por aí também. E muitos sítios que uma pessoa vai, que acaba por conhecer e diz, olha, já estive ali, e olha, já fui ali, olha, já passei ali, porque quando fui com vães passamos por ali. Mas as amizades muitas vezes também há, mesmo ficando elas distantes, depois uma pessoa, mas fica sempre na memória.
E que ficou na memória também de atuações? Quais foram aquelas que mais a marcaram?
A primeira, não é? A primeira, e depois outras que uma pessoa vai tendo, e esse, como falei, da vinda do Papa, outras que, por serem distantes, e que acabamos por fazer tipo uma festa, uma romaria, aí para estes sítios, normalmente mais distantes, não é? E que acaba por marcar. Agora, a primeira, claro, que conta com a que vai ficar sempre. É a união, ou pelo menos mais união ainda, e que o futuro dos mais novos seja um bocado a presença no folclore, ou tentar entrar, ou então perseguir e cada vez trazer mais jovens. É um bocado difícil, como a senhora sabe, que a juventude, quer queira, quer não, ensaios limita, sabe normalmente que é quando os ensaios limita, e eu sou saídas sexta à tarde só se chega de madrugada, não? E então aí é um bocado a presença dos jovens que se consiga captar e manter ainda por mais tempo.
Porque folclore é para todos.
Sim, vai do, como diz o outro, 18 aos 80, ou então até dos 2 aos 80 também. Acho que é um bocado para todos e faz bem a todos.
Filho de Augusta e neto de Amílcar, Carlos Ferreira, ainda jovem, passou então a representar a terceira geração no folclore. Entrou no rancho com 12 anos, após assistir a vários ensaios do grupo. Recordou connosco a sua primeira atuação e o nervosismo que sentiu ao dançar para uma plateia. Sempre que sobe ao palco, sente o peso de estar a representar os seus antepassados, revelando que tenta dar sempre o seu melhor. Carlos reconhece que o folclore não é uma atividade de interesse para a maioria dos jovens, mas afirma que é importante que os mais novos conheçam as tradições do seu país. Durante a sua passagem pelo folclore, Carlos já teve a oportunidade de conhecer novos lugares, novas tradições e novas pessoas.
Entrei aproximadamente com 12 anos. Sim, sempre foi por vontade própria, sempre. Apesar de ter o meu avô e a minha mãe, e na altura o meu irmão e irmã ligados ao folclore, sempre foi por vontade própria que entrei. Já os via nos ensaios e sempre gostei de ver, então acabei por entrar. Os primeiros ensaios e as primeiras saídas acabam sempre por marcar. São experiências novas, algo que nunca vivi, acaba sempre por marcar. Já ganhei conhecimento, com muito convívio. Sempre convívio, conhecimento, cultura, companheirismo. O pessoal dá-nos todos bem e estamos sempre todos juntos. E arrumar todos para o mesmo lado. E mesmo dançar com a minha mãe. Eu gosto. Sempre foi a minha parte. No início, como é normal, sempre nervoso na entrada. Mas depois sinto-me feliz. Estou a fazer aquilo que eu gosto. É tal coisa de, nesta sociedade, não é usual jovens andarem no rancho. E não são valores que são passados das famílias. Ao contrário do que aconteceu na minha, é muito importante, apesar de ter caído no esquecimento de muitos jovens e das atuais gerações. Talvez devido à evolução da sociedade. sociedade evolui e esses costumes acabaram por cair no esquecimento. Já fez parte dos nossos antepassados e, tal como estudamos outras muitas coisas que já fez parte dos nossos antepassados, o folclore é uma delas. Gostava de que o grupo tivesse mais reconhecimento e que crescesse, que fizéssemos mais saídas a nível Portugal e mesmo estrangeiro, como já foi normal neste rancho.
Quem também representa uma terceira geração do folclore é a nossa próxima convidada, Judite Matos, 27 anos, e que ganhou o gosto pelo folclore através do seu avô, Manuel, e da sua mãe, Glória, que já dança no rancho há mais de 20 anos. A Judite afirma que o folclore acaba por ser um exercício físico e que não troca os ensaios de sábado à noite por nada, nem mesmo por uma aula de zumba. Judite, podemos dizer que o folclore surgiu na sua vida pela mão do seu avô?
Sim, do avô e da mãe.
Era muito pequena?
Sim, sim. Os meus 10 anos, por aí.
Podemos dizer que a Judite representa a terceira geração no folclore?
Sim, provável.
E o que é que a fascina tanto neste mundo?
Os trajes, as danças, um pouco da cultura geral do folclore.
E foi fácil aprender a dançar, já que é dançadeira?
Mais ou menos. Não se pode dizer que é muito fácil, mas também não é muito difícil.
Como é que foi viver estes dois anos mais afastada por causa da pandemia?
No início foi um bocado complicado, porque, como eu costumo dizer, era o nosso treino do fim de semana em que e as entradas em jogo, como ao futebol, mas foi um bocado complicado, porque acaba por ser uma rotina que se tem durante anos, mas conseguiu-se superar. E agora já estamos de volta.
Ah, com certeza. É verdade. E foi fácil regressar?
Não, porque acabou-se de esquecer algumas coisas, mas com o tempo já se chegou lá.
Perdeu-se o ritmo, mas já se recuperou.
É, claro. Há sempre alguma recordação, um vídeo, algo que nos faz lembrar, e então chega-se lá.
Claro. Portanto, a Judite já está há cerca de 20 anos no grupo, já, enfim, foram muitas as atuações que fizeram. Lembra alguma com um carinho especial?
Aqui em Portugal, quando fomos agora recentemente a Viana, gostei, fora de Portugal, Alemanha, sim. Alemanha, quando fomos à Alemanha, foi uma saída em grande.
Foi diferente. Portanto, a Judite ainda é jovem, mas gostava de ver mais jovens e mais novos no vosso grupo.
Sim, acho que na nossa região há muita entrada, isso, um bocado preconceito, na minha opinião, e que não devia haver tanto, porque não é um bicho de sete cabeças e não é nada complicado.
E os mais novos, se calhar, hoje têm tantas ofertas que acabam por pôr de lado o folclore.
É, também. Mas acho que é um desperdício, porque é o nosso antepassado, uma cultura.
São as nossas tradições.
Sim, sem sombra de dúvida.
Judite, o que é que gostava de ver ali no grupo, além de mais novos, que mais gostava de ver?
Isso é uma pergunta complicada. Assim, acho que o facto da união... Não, eu falo pelo nosso, não sei os outros grupos, calhar a união e haver mais tolerância, porque se nós formos a ver numa empresa tem muitos empregados e um patrão não consegue satisfazer os desejos de todos, às vezes ali é um bocadinho isso, mas contudo se resolve.
Depois de ouvirmos Judite, vamos ouvir agora a mãe, Glória Silva, de 60 anos, que se recorda de ser mais jovem e de ouvir os ensaios do rancho a partir de sua casa. Foi essa curiosidade que a levou a entrar no grupo onde permanece desde a sua fundação.
Porque gosto do folclore e para mim é um divertimento, para mim muito bom. É um passatempo espetacular e adoro o folclore. Adoro a cultura portuguesa. Gosto do convívio, eu gosto de... Não sei explicar, gosto de tudo. Convívios que a gente faz, treinadas, tudo.
É dançadeira, enverga o traje de rica e admite que o folclore sempre esteve presente na sua vida, até no dia do casamento, onde aceitou participar numa atuação com o grupo.
Foi, sim, senhora, com muito gosto. E eu hoje outra vez. Disse que ia, fui. Com autorização do marido, não é? Ele disse, podes ir, e eu sem nem olho para trás. Hoje é domingo, amanhã é segunda. Posso hoje ir e amanhã...
Por ter crescido no rancho, considerando-o como uma segunda casa, Glória também transmitiu a sua paixão às filhas e ao marido que a acompanham no rancho.
Queria ter as filhas sozinha, todas no folclore, todas fizeram parte e até hoje.
E agora também já conseguiu puxar o seu
Sim,
marido.
E agora também já consegui puxar o galinho para a beira, o galo para a beira da galinha, que é para dar mais um bocado de apoio.
Para além de dançar, Glória também participa no coro e colabora nas tarefas da sede.
Eu sinto-me bem e conto tão bem que me sinto, peço que estou sempre a querer melhorar um bocadinho. Às vezes peço uma opinião e dizem-me assim, faz assim que tu vês que fica-te bem no teu traje, pode ter a certeza que eu faço. Eu sou capaz de deixar a minha vida de casa para vir para aqui, não me importa de ir dizer. Ainda estive aqui no sábado, vim para aqui, era 2 da tarde e fui embora, era 9 horas da noite.
Vamos fazer agora uma curta pausa na conversa para ouvirmos mais uma música deste grupo folclórico da Citânia de Sanfins. Juliana Matos, de 33 anos, admite que não seria capaz de pertencer a outro rancho folclórico que não o da Citânia de Sanfins, terra onde nasceu. Juliana cresceu a assistir aos ensaios do grupo, onde participava a sua mãe e avó, até que com cerca de 11 anos decidiu integrar o grupo, passando assim a representar uma terceira geração no folclore, tal como a sua irmã. Juliana começou apenas por dançar, envergando o traje de domingar. No entanto, com o avançar dos anos, passou também a cantar, a ensaiar, a tratar dos trajes e assumiu ainda as tarefas de secretária na direção. É um dos grandes apoios deste rancho folclórico, mostrando-se sempre disposta a ajudar quando é necessário. Juliana afirma que o folclore trouxe muitas coisas positivas para a sua vida e reconhece a importância desta tradição como uma forma de identidade de um povo. Admira o trabalho do grupo e o companheirismo, um fator indispensável para o sucesso deste rancho. Para além disso, valoriza o desempenho dos mais jovens, uma camada essencial para transmitir uma imagem de atualidade neste grupo. Para o futuro, Juliana pretende que o grupo folclórico continue no bom caminho, com união e dedicação.
É assim, eu tenho a ideia, há pessoas que têm assim aquela afirmação, eu entrei com X anos, eu acho que foi com 10, 11 anos, tem mais ou menos essa ideia, foi mais ou menos com essa idade que entrei para o grupo. Já andava por lá a frequentar os ensaios, mas entrar mesmo oficialmente para o grupo foi mais ou menos com essa idade. O meu avô fez sempre, desde que eu me lembro, até depois ficar doente, então é que saiu, fez parte do grupo. Digamos que é de uns dos fundadores, começou de início. E a minha mãe também, mas depois saiu, depois voltou novamente. E quando voltou novamente, eu aí já entrei com ela. É gratificante? É, claro que sim. É, sabemos que passou o avô, a mãe, agora estamos nós, e aqui está o meu filho, ou os filhos da minha irmã. Sim, seria interessante. Várias, já trouxe convivências, alegrias, aprendizagens, principalmente de dar mais valor ao que é nosso, a nossa cultura, ao folclore. As representações que fizemos fora do país foram uma grande aprendizagem, para mim foram marcantes. Eles lá dão mesmo, sabem dar e ver o que realmente importa ser português e ser representante da nossa cultura. E o folclore trouxe isso. É a raiz de um país, é de um povo, as tradições, os costumes, faz parte da identidade de um povo. Se a gente não sabe como é que é costume fazer ou o que é tradicionalmente fazer de um português, o que é que define? Eu acho que o folclore tem aí essas respostas. A verdadeira paixão, a minha verdadeira paixão é o dançar, mas também gosto de cantar, mas acho que o dançar está um bocadinho mais à frente. Pronto, e a gente tenta ajudar da melhor maneira, tenta eleger as melhores modas que a gente tem. Na minha ótica, se calhar a ótica de outras pessoas são outras, mas pronto, na minha ótica as que representam melhor, as mais bonitas, as que brilham mais para a gente, para as nossas representações, e tento orientar nesse aspecto, sim, tento trazer novas encenações, representações para não serem, para atingir outro tipo de público, não só o público que está habituado a ver o folclore, mas outros que eventualmente estejam a ver e até acham interessante aquelas representações e uma razão de ser, de ver as coisas como elas são. E pronto, e tento ajudar nesse aspecto. Houve uma situação que eu passei por isso, que tinha um traje que me deram que eu não me sentia bem com aquilo. E para mim era mau a gente ter que sair e eu não gostava daquilo que trazia. Não me sentia bem e eu não quero que essas pessoas passem por isso. Por isso eu quero que elas estejam a representar uma classe social, uma labradeira, uma ida à feira, uma patroa, o que quer que seja, mas que se sintam bem, que estejam bonitas, que olhem para o espelho e se sintam vaidade naquilo que envergam. É lógico que a gente tenta sempre reaproveitar o que já existe, mas fazer de maneira melhor, mais bonita, que a pessoa sinta bem que aquilo é o que a gente tenta. É lógico que não acredito que há um ou outro que às vezes queira mudar e às vezes não é possível, não é? Porque é preciso gerir bem os fundos que temos, que não dá para tudo, não é? Envolve muita coisa. Mas pronto, tentamos sempre o que é preciso, se precisas disso ou precisas daquilo, e põe assim ou põe assim, fica-te melhor assim ou fica-te melhor de outra maneira, para essa pessoa sentir-se bem, sentir-se orgulhosa e sentir-se bem em cima de um tabuado, vaidosa. E é isso que eu quero, que eles tenham vaidade, tanto o dançador como o tocador, como o que quer que seja, que se sinta bem no que trazem, sim. Estou sempre a resmungar com eles, para porem-se direito, para se aprumarem, para terem vaidade no que estão a fazer. Porque assim, pois quem está em baixo diz, olha, era que aquele jovem que me dança bem, isso é bom, não é? E depois eles também se sentem valorizados por isso. Se eles vão para lá todos tortos, é lógico que os ensaios servem para isso. É para a gente estar sempre a dizer, põe os braços direitos, põe essas costas direitas, não é? Para eles depois também serem valorizados. E é uma alegria enorme ver
Eu vi pessoas, temos lá um elemento que ele, quando entrou para o grupo, Nossa Senhora, aquilo, eu acho que aquilo nunca ia dar dançador na vida. E hoje é um dos bons dançadores que o grupo tem. E tem 20 e alguns anos, não é? É claro que é uma alegria. E os jovens que lá estão, que não tinham raízes nenhumas no folclore, vieram porque a avó veio agora, ou a mãe veio agora, e trouxeram-nos, e não tinham raiz. Enquanto eu já dançava de pequenita, entrei mais tarde, eles não. E para eles é mais difícil, não é? As pessoas pensam que eles nascem ensinados, mas é mais difícil, eles não têm, digamos, o timbre nos pés, e é preciso isso ganhar, e isso só com treinamento, com um ensaio e com a paixão deles é que isso vai lá. E é importante, claro que sim. Dizem que eu sou, não sou ensaiadeira, lá têm vários ensaiadores, cada um no seu grupo. A gente, olha, mete aí a Lara, mete aí a Clarinha, mete aí a Bia, mete o Zé, não é? E eles em cada quadrado, eles, digamos, têm um professor particular, não é? E eu acho que isso é uma mais-valia para eles. Porque é que tem que estar um que se pode estar vários a ensinar? Tu ensinas aquele ensina ali, depois há o debate se está bem ou se está mal, mas isso a gente corrige, a gente está lá... Para quem sabe, a gente está lá para corrigir. E eu acho que sim. E esses elementos são muito importantes. Essas pessoas mais da minha idade e mais novas, que já andam lá há mais tempo, dão um apoio e é bom. Eles ensinam, claro que sim. Temos ali vários professores, então. E por que não? E por que não termos? Um está a ensinar ali, outro está a ensinar acolá, e aquilo une o grupo. E é uma mais-valia para o grupo. Transparece nas atuações, claro que sim. De onde, quando a gente sobe acima do tabuado, é como uma atriz ou um ator. A gente tem que representar a alegria, o folclore. O folclore é alegre, não pode ser triste. Então a gente tem que estar com um sorriso. Eu digo, às vezes começo a brincar, não se esqueçam de lavar os dentes antes. Para transmitir a união, a alegria, e isso é uma mais-valia. Estás a ver alguém a dançar ali, quatro pessoas, quatro quadrados, não é? Ali, mais a tocata, mais os cantadores, e as cantadoras ali todos de cara fechada, para quê? Não te vais estar ali, o que é que eles estão ali a fazer? Estão tão bem em casa. Agora o nosso grupo não, tento fazer a ideia completamente diferente, alegres, levarmos aquilo ali, aqueles 20 minutos, meia hora, a maior alegria que a gente possa transparecer para nós mesmos, estamos ali entre colegas e amigos a conviver e a dançar, e para o público que está a assistir, ser um bom momento. É assim, se continuar como tem continuado até agora, está bom, mas que seja sempre assim, que não piore, é lógico. Sim, mas temos que nos focar do positivo, por isso continuar como tem continuado, tenha bastante durabilidade, que dure, já tem 42, só o erro, que viva outros 42 no mínimo.
E é com este testemunho que acabamos a primeira hora do programa A Nossa Terra, hoje dedicado ao rancho folclórico da Citânia de Sanfins, em Passos de Ferreira. Vamos fazer uma curta pausa para um intervalo, mas voltamos já a seguir. Continuo desse lado, até já.